Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve. E seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Questionando Direito. Eu sou Lucas Morimoto, host de vocês e graduando em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E bom, pessoal, como vocês já sabem, todos os episódios do Questionando Direito eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado por alguns dos outros membros do Questionando Direito. Então, para começar, fala, Bruno, quais que são as novidades? Como é que você tá?
Fala, Lucas. Fala, galera. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo. Estou muito bem, Lucas, graças a Deus, cumprindo com o isolamento social que o momento exige. E a novidade da semana que eu separei, que eu achei bem interessante, que de certa forma envolve aquilo que a gente vai discutir hoje, com outro tema, obviamente, mas é uma recente declaração do ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, em que ele afirma que no passado tivemos o boom da advocacia criminal. E a partir de agora vamos começar uma nova era, que seria a era da recuperação judicial. Essa declaração vem em um momento de pandemia, é motivada pela pandemia, obviamente, e é em decorrência das empresas que precisaram parar suas produções, parar de pedir coisas para fornecedores, enfim, tiveram uma queda abrupta em seus orçamentos e aí agora estão passando por uma situação de endividamento. Um questionamento que eu faço, uma reflexão que eu deixo para o nosso ouvinte é: será mesmo que as empresas do Brasil precisarão de socorro do Poder Judiciário para se reerguerem?
Olha, Bruno, eu vou tentar antecipar alguma coisa, algum pensamento, mas eu não tenho bola de cristal e já vou logo dizendo, né? É difícil prever o futuro, mas que a situação realmente está delicadíssima para as empresas e que veremos realmente uma diferenciação muito grande dentro do judiciário nesses próximos momentos e meses, é verdade. Bom, dando continuidade, e aí, Rui, como é que você tá? Tá se alimentando bem? Tá tudo bem contigo?
Fala, Lucas. Ah, cara, tô muito bem. Tô me alimentando muito bem em relação à quantidade, mas já quanto à qualidade, nem tanto. E você? A gente também se importa contigo. Como você tá?
Não, obrigado pela preocupação. Graças a Deus eu tô bem. Já voltei pra São Paulo. Tenho comido bastante também. A quantidade tá muito grande, inclusive num dos barzinhos da Maria Antônia que já voltou a funcionar. Eu não vou citar nomes aqui porque eles ainda não deram aqueles mimos pro Questionando o Direito, mas quando derem a gente vai estar muito contente de citá-los aqui. De qualquer forma, passado esse trauma, Rui, você já poderia fazer um breve sumário sobre a nossa convidada? Apresentar um pouco dela pra gente?
Com muito prazer, Lucas. Vamos lá. A nossa convidada de hoje é graduada em Direito pelo Largo de São Francisco, mestre em Direito Internacional pela mesma universidade, doutoranda em Direito do Trabalho também pelo Largo de São Francisco, além de que é advogada no escritório Anjos Ramos Advogados, especializado em Direito Previdenciário e Trabalhista. Com vocês, Mariana dos Anjos Ramos.
Enfim, Mariana, seja muitíssima bem-vinda no Questionando o Direito. É um prazer muito grande receber você aqui e tenho certeza que o seu conhecimento vai ajudar de alguma forma o nosso ouvinte para o tema a qual você vai discorrer aqui com a gente. Mas antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu gostaria de saber de você, quem é a Mariana de verdade?
A Mariana de verdade, além de toda essa apresentação, é mãe, gestora, além de advogada, então toma conta, né, de algumas diretrizes dentro do escritório e tem alguns projetos individuais, né, em pesquisa, e eu acho que é um pouco por aí. É difícil sempre a gente falar, né, da gente, mas se eu fosse definir, acho que essas são as minhas principais características. E casada, muito bem casada.
Sensacional. E, Mariana, agora, puxando um pouco para aquilo que você tinha comentado agora, das suas pesquisas pessoais, a gente sabe que hoje você tem pesquisado um pouco assuntos voltados para direito e tecnologia. E já puxando um pouco para as discussões que a gente vai estar fazendo no episódio de hoje, ao seu ver, visto que hoje tem mais experiência na área trabalhista, de que forma que você vê que hoje a administração pública poderia utilizar de inteligências artificiais em meio à pandemia que estamos vivendo, né, para auxiliar a administração pública, e quais poderiam ser algumas possíveis consequências deste uso no mundo pós-pandemia, principalmente na área trabalhista?
Bom, eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente primeiro precisa delimitar um pouco do que a gente está falando, né? Porque as pessoas costumam colocar tudo dentro de um mesmo balaio. Inteligência artificial, o uso de mecanismos de tecnologia e comunicação e informática, e são coisas diferentes, né? Então, a inteligência artificial, que está muito... sendo falada hoje em dia, é um estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas que, em grosso modo, as pessoas seriam melhores. Então, seria como construir sistemas baseados, né, em processamentos simbólicos para o computador aprender a fazer como se fosse um raciocínio mesmo, igual a um raciocínio humano. Tá? Isso aí começou há anos, né? Então é desde 1956, aí a gente já tem anotações, né, histórico, estudos aprofundados sobre o tema, mas ganhou muito espaço recentemente. A inteligência artificial, né, aí já entrando um pouco dentro da pergunta voltada para a administração pública, do que eu acompanho, claro que isso é muito, muito mais amplo, né? Falando bem limitado ao escopo das minhas pesquisas e do que eu tenho lido a respeito. Na pandemia, por exemplo, agora, a gente tem um uso interessantíssimo da inteligência artificial na telemedicina, né? Com robôs ajudando a fazer triagem nos processos, com o uso de divulgação, né, para divulgação dos testes de diagnóstico, redução de tempo, diminuição do custo desses testes, porque essas próprias máquinas conseguem fazer essa leitura. Então, assim, dentro do contexto da pandemia, a inteligência artificial tomou um grande rumo aí. Já voltado para o Poder Judiciário, a gente tem lá dentro do site do Conselho Nacional da Justiça, do CNJ, um estudo muito bacana que é utilizado a inteligência artificial e também a parte de estatística do programa do Power BI, que ele faz uma metrificação das questões envolvendo coronavírus e, por exemplo, o cárcere. Tem várias áreas, né? Eles dividem em trabalhista, sistema prisional, todos os pedidos que já foram feitos voltados para a Covid. Então, eles estão fazendo uma metrificação disso muito bacana, qualitativa e quantitativa. E mostram, por exemplo, o número de pedidos de liberação, né, do cárcere para que não haja contaminação. Mostram, inclusive, dentro das instituições carcerárias, como que está o número de casos, o número de óbitos, coisas que a gente não encontra na mídia comum, né? O jornal acaba deixando isso um pouco mais de lado. Então, eu acho que isso tem sido um ganho significativo aí pro público em geral. E dentro do Poder Judiciário, acho que isso é uma grande influência. Outro uso que eu acho que acaba sendo bem bacana e está sendo muito estudado é o uso desses robôs, né, de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário na análise de matérias repetitivas nos tribunais superiores. Então, isso também, a gente tem um sistema Vitor, tem um outro sistema que é utilizado, então a gente vê, isso já vinha, né, mesmo antes da pandemia, sendo feito usos interessantes, relevantes, e quando a gente pensa na permanência disso para o futuro, vem sempre aquele receio, né? Como que vai ser no mundo pós-pandemia a utilização da inteligência artificial? Isso veio para ficar, isso não veio? E eu acho que, no meu ponto de vista, a pandemia acabou acelerando um pouco o fluxo e trazendo isso em algumas searas de uma forma mais desordenada. Mas já era uma coisa que a gente teria que enfrentar de qualquer forma. E aí, como toda questão que a gente inicia, né, você vai sempre... Eu acredito muito no movimento pendular, né? Então, a gente vai do 8 para o 80 e depois a gente volta buscando o equilíbrio de acordo com aquilo que foi vivenciado. E eu acho que a pandemia fez esse movimento pendular e a gente tende a conseguir equilibrar essa balança, né? Junto com essa questão da inteligência artificial, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma questão que agora foi novamente prorrogada, o início da vigência, mas que as empresas já estão se adaptando e que cabe aí também um trabalho muito forte e na consequência do uso da inteligência artificial, do uso de dados, do uso da tecnologia nesse cenário pós-pandemia. Isso é uma das minhas maiores preocupações, as pessoas terem condições, terem informação, terem estudo suficiente para saber qual que é a consequência de você liberar o teu dado para o Facebook, qual que é a consequência de você liberar o teu dado num aplicativo que você entra para alguma curiosidade que você está acessando. Então, esse uso dos dados, eu acho que é a principal preocupação que a gente tem que ter em termos de informação à população. E eu acho que nesse quesito a gente ainda está bem atrás, acho que falta muita informação nesse sentido para as pessoas, o que pode ser o uso dos seus dados num contexto mais amplo.
Mariana, para vencer ou tentar minimizar os prejuízos causados pela pandemia na área trabalhista, o governo teve como primeira medida, ou uma das primeiras, a edição da medida provisória 927, promulgada em 22 de março de 2020. E para alcançar o objetivo, ela estabelecia como principal medida a preponderância dos acordos individuais sobre os demais instrumentos normativos, com exceção da Constituição. Mas na prática, esses acordos, eles surtiram os efeitos esperados e ou ainda estão surtindo os efeitos esperados? A gente pode olhá-los com bons ou maus olhos?
Bom, esse tema da MP, ele tem muitos cenários, né? Junto com a MP 927, a gente teve também a MP 936, e eu acho que é imprescindível falar de ambas essas medidas em conjunto, em que pese primeiro ter vindo a 927, para depois vir a 936. Bom, vamos lá. A MP 927, ela, eu acredito que ela veio mais para agregar do que para reduzir direitos, tá? Ela trouxe algumas medidas que realmente conseguiram a preservação do emprego, porque ela foi muito pontual. Então, a gente teve o início, né, da decretação da calamidade pública, e ela não tardou, não foi uma medida que demorou para ser feita. Eu acho que quando a gente fala de calamidade pública, né, de situação de pandemia, etc., muito mais do que o teor, né, o conteúdo, é muito importante o momento que aquela legislação é trazida, né? Porque, caso contrário, às vezes o momento que ela vem já não é tão efetivo para resolver a situação. Então, a possibilidade, né, de antecipar férias, conseguir colocar férias coletivas sem necessidade de sindicato, adiar o pagamento do 1/3, suspender férias e licenças não remuneradas para trabalhadores do campo da saúde, a possibilidade do adiamento do pagamento do FGTS em 3 meses para os empregadores. Todos esses pontos trouxeram um efeito real para que as empresas que tinham interesse em preservar empregos conseguissem segurar a onda até que a gente soubesse o que ia realmente acontecer. Acho que ninguém imaginava que a gente ia estar igual estamos hoje, em julho de 2020, ainda com as coisas começando a reabrir, ainda com algumas cidades fechadas, né? Então, acho que ela agregou bastante. Infelizmente, ela não conseguiu permanecer, né? A MP 936, ela ainda foi prorrogada, então a possibilidade de suspensão e de redução, suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada, né? Prorrogadas em tempo, né? Agora ela não, ela caducou, e muito disso, né, nos bastidores, o que acabou ocorrendo da MP 927 foi que o governo não aceitou abrir mão da receita até 2021, com uma questão de recolhimento do FGTS, né, que foi alterada na proposta quando ela já estava no Senado. Então, os acordos que foram celebrados naquela época continuam válidos, eu acho que ela agregou muito, e essa questão, né, da gente colocar a preponderância do acordo individual sobre os demais instrumentos normativos, para as medidas que a 927 trazia, de férias, banco de horas, etc., já havia uma permissibilidade na Constituição Federal nesse sentido. Então, ela simplesmente conseguiu trazer isso, adiantar alguns pontos. Acho que não houve um prejuízo para o trabalhador nessa parte, né? Quando a gente fala em suspensão e redução, aí sim a gente teve a necessidade, em alguns casos, de acordo coletivo, em outros não. E aí eu acho que a situação até pode ser um pouco mais gravosa, mas nos olhos voltados para a 927 eu não vejo tanto esse prejuízo.
Realmente, você comentou que a gente não imaginaria que estaríamos assim em julho, tendo aberturas graduais ainda, que, para vocês terem uma noção, eu vim pro interior com roupas para uma semana, para ficar na casa dos meus pais. Então, assim, o negócio foi bem, assim, totalmente imprevisível, né? E aí, nessa linha ainda de pandemia, de coronavírus, enfim, toda essa situação de calamidade que a gente está vivendo, a gente teve que passar a adotar medidas de prevenção ao trabalhador, né? Então, aqueles que não tiveram contratos suspendidos ou reduzido a carga horária precisaram se adaptar de alguma forma. E uma dessas formas foi o home office. Você acha que o home office veio para ficar? E se sim, será que teríamos uma necessidade de adequar a legislação para que essa nova modalidade de trabalho seja formalmente instituída?
Quanto a essa questão, né, da principal consequência do home office, é muito na linha do primeiro questionamento. Acho que isso já era uma consequência da tecnologia nas relações de trabalho e no futuro do trabalho, muito em voga, né, nos principais debates acadêmicos aí do direito do trabalho. E, por sorte, o Brasil já tinha e tem, né, uma legislação do teletrabalho para regulamentar. Então, a gente não teve tanta correria, como se a gente pega Argentina, Chile, são países que não tinham nenhuma previsão de teletrabalho e tiveram que adequar totalmente a legislação para trazer essa possibilidade de trabalho. A gente, com a reforma trabalhista de 2017, a gente já tinha a previsão no artigo 75 a respeito da possibilidade desse trabalho fora das dependências do empregador e com o uso de tecnologias, né, informacionais e de comunicação. Já tinha até a previsão de como isso deveria acontecer e a MP 927 trouxe apenas a pressa para isso, né, a urgência. Então, um prazo que a gente tinha, por exemplo, de 15 dias para você alterar um contrato do modo presencial para o modo telepresencial, foi diminuído para 48 horas, né? O que antes deveria ser um acordo mútuo passou a ser impositivo, né? A empresa poderia designar e pronto. Então, assim, foram pequenas alterações pensando no contexto geral. Ah, então, eu acho que é uma tendência, eu acho que é uma questão que a tecnologia já tinha, né, trazido para a gente. Vale sempre lembrar que, assim, quando a gente fala em trabalho remoto, a gente está falando de um percentual baixo, né, da população empregada que tem possibilidade de trabalhar remoto, porque tem muito trabalho que exige a presença e que não tem o que se faça a respeito disso, né? Então, até saiu uma publicação recente no Nexo Jornal que fala, né, que 11% do que estavam empregados fizeram trabalho remoto. Quando você fala em pessoas com nível de pós-graduação, a divisão vai, né, quando eles fizeram um estudo dividindo, né, os níveis escolares e o uso do trabalho telepresencial. Então, o pós-graduado fica em 50%. Se você for partir para uma vertente já mais de brancos, negros, pardos, indígenas, 18,4% são brancos que tiveram a possibilidade de fazer esse trabalho. 8,9% são negros. Há até uma diferença que eles citam entre o setor público, com 32%, e o setor privado, com 10%. Então, assim, para aqueles trabalhos que podem ser executados à distância, veio para ficar? Imagino que sim. Acho que foi uma situação que veio para provar que dá para se trabalhar à distância, né? Mas a necessidade de adequação da legislação também não, a gente pode estrinchar ela mais, a gente pode regulamentar mais, determinar mais, principalmente no quesito de proteção à saúde do trabalhador. Mas a gente está à frente, né, pelo menos dos nossos vizinhos, do pouco que eu li sobre Chile e Argentina, a gente está à frente nessa questão e a gente já tinha essa previsão. Então, não imagino que a gente precise de novos meios. A gente tem na reforma trabalhista, também no artigo 6º, a previsão da forma de controle desse trabalho. E aí sim, existe sempre muita discussão nessa questão de legislação e de regulamentação sobre o trabalho à distância e o teletrabalho, né, que são duas coisas que as pessoas confundem muito, e aí a gente tem os reflexos disso no controle da jornada, no controle da duração desse trabalho, e aí a gente entra numa outra situação. Mas num contexto geral, eu não vejo essa necessidade da gente remodelar muito, a gente só precisa interpretar o que já está posto. E esse é um trabalho muito mais difícil do que criar, na minha opinião.
E agora, Mariana, engatando um pouco com isso que você acabou de colocar, que é muito mais difícil criar algo, recentemente, o governo federal, ele editou a portaria 16.655 de 2020, né, que autorizava as empresas a recontratarem os funcionários delas, demitindo eles que foram demitidos, né, durante o período de calamidade pública, por um salário menor. E à luz da Constituição Federal, né, que ela tem a previsão do princípio de irredutibilidade do salário, você entenderia que essa norma estaria afetando os interesses dos trabalhadores? E não haveria na referida portaria alguma forma de tentar trazer um equilíbrio em prol da manutenção dos empregos?
Então, essa portaria ela está sendo muito questionada, né, nessa questão da irredutibilidade do salário. Ela estipula, né, uma previsão que a gente tinha, né, de ter que manter esse prazo, manter por 90 dias, né, se não consideraria fraude à legislação trabalhista o fato dessa recontratação, né. Eu acho que tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, o fato de que a portaria não delimita se vai ser aplicado para quem foi demitido antes ou depois da sua publicação. Então fica uma coisa meio estranha, a meu ver, pelo menos eu não encontrei essa limitação. E segundo a portaria, os termos do novo contrato não poderiam ser diferentes do anterior, salvo se houvesse uma negociação coletiva para poder haver essas reduções. Então, a minha interpretação sobre ela, e alguns professores também que eu ouvi falar sobre o tema, é de que continua sendo respeitado o princípio da irredutibilidade salarial da Convenção da Constituição Federal, salvo negociação coletiva, que já é uma previsão constitucional. Então, eu acho que essa interpretação ela é sempre feita em conjunto, não dá para a gente descolar uma coisa da outra. E eu acredito que é assim que ela vai ser interpretada.
Ainda na questão da pandemia, que se o nosso ouvinte ainda não percebeu, esse é o nosso tema central, né, porque é um tema que está muito em voga, tanto nos tribunais quanto nos maiores portais jurídicos. É uma questão que está mexendo muito com a vida do brasileiro, porque é o emprego, né, que está em jogo. Uma questão que é muito cara ao Brasil é a questão da saúde dos trabalhadores. Recentemente foi divulgada uma pesquisa indicando que as videoconferências esgotam psicologicamente os empregados que precisam da ferramenta quando eles participam de uma reunião virtual. Dizem que eles precisam focar muito mais do que se eles estivessem presencialmente. E aí, levando em conta toda essa concentração que exige dele, todo o trabalho extenuante que eles acabam fazendo em home office, para os empregados que estão fazendo home office, a questão da irredutibilidade do salário, que muitas vezes afeta a economia doméstica, obviamente tudo isso tende a deteriorar a saúde do trabalhador. Existe alguma coisa que pode ser feita para amenizar esse cenário, ou que já está sendo feita?
Com relação à videoconferência, eu imagino que a partir do momento que esse estudo foi divulgado, a gente já teve uma atenção maior das empresas nesse quesito. Acho que foi muito importante o timing que esse estudo saiu, né? Essa pesquisa foi amplamente divulgada e foi exatamente no momento em que as pessoas já estavam começando a sentir o efeito mesmo disso. Então, eu acho que ela veio em boa hora e ela mostrou bem para esses trabalhadores expostos, né, ao home office, essa situação. Acho também que a gente tem que levar em consideração o que esse home office que a gente está vivendo hoje, né, essa quarentena imposta, é diferente de um home office implementado no futuro. Tá? Hoje a gente está tratando de uma saúde pública, né? A gente está com uma questão de saúde pública muito grave. Né? Então, essa imposição não é um home office em que você pode ir tomar um café na hora do almoço, que você pode ir para a tua academia na hora do almoço, que você pode, né, no momento que Claro que agora, em algumas cidades, a gente já vê a reabertura e etc., mas é uma situação totalmente diversa do que para a gente misturar tudo, como se o home office fosse essa quarentena. E aí eu acho que existe um risco se a gente interpretar dessa forma, né? O fato do trabalhador estar em casa não significa o meio que a gente está vivendo hoje. Essa questão da saúde dos trabalhadores no home office e vinculada com essa questão da videoconferência, ela tende a ser menor. Então, o trabalho em home office, né, ele vai acabar, na minha opinião, virando o uso dele para quando você precisa fazer atividades em que você não necessita de interação social. Uma ou outra reunião pode continuar acontecendo, mas justamente nas empresas que a gente já tinha o home office anterior, os colaboradores acabam voltando para as empresas justamente para as reuniões. Porque a reunião pode ser substituída pelo meio telepresencial, como está sendo, mas ela é muito mais efetiva se a gente tem um trato presencial. Né? Existem estudos que falam sobre o comportamento do corpo enquanto você fala, a forma de olhar, para onde está virada a tua perna na hora que você está fazendo uma reunião, se o seu braço está cruzado, se o seu braço não está cruzado, são indicativos que o ser humano utiliza como estratégias numa eventual reunião de negociação e etc. Né? Então, isso não vai ser tão intenso e tão excessivo como a gente está vivenciando hoje. Nesse sentido, a gente tem também previsão na CLT a respeito dessa questão da saúde. Então, o artigo 72E da CLT zela pela questão da saúde, né, do trabalhador em teletrabalho, exigindo que o empregador faça uma instrução expressa, ostensiva, das precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho, mesmo no trabalho telepresencial. Então, isso é uma questão que a empresa vai ter que se responsabilizar por isso, vai ter que se responsabilizar pela ergonomia da casa que está sendo realizado esse trabalho, pelas pausas, pelo tom que está sendo utilizado, se essa pessoa está com um fone de ouvido com decibéis muito alto. Então, tudo isso, a longo prazo, vai acabar sendo exigido da empresa esse controle. E essa saúde para ela ser preservada diante desse cenário todo. Né? Então, acho que essas são as minhas pontuações aí, mas eu acho muito importante lembrar essa questão do home office e pandemia, né? Porque a gente está muito com essa questão de isso vai permanecer, e agora as empresas voltam, mas as empresas não voltam, tem empresa que já prorrogou isso até o final, mas o home office que a gente viveu até agora não é o que provavelmente a gente vai começar a viver daqui para frente. E eu acho que isso vai trazer novos elementos para a gente cuidar dessa saúde, para a gente fazer essas pausas, para a gente não ter esse esgotamento psicológico, esse burnout, essa pressão por produtividade que acaba derivando de um trabalho que você não está no dia a dia ali pessoalmente. Né?
Mariana, tratando agora do âmbito internacional, afinal, não é só o Brasil que passa por todos esses problemas decorrentes da pandemia, mas sim o mundo todo, eu queria tocar num ponto que você comentou sobre como nós não precisamos criar normas trabalhistas, mas apenas adequar as que já existem, interpretar aquilo que já está posto. Você comentou, inclusive, que nós, em relação às normas trabalhistas, estamos à frente de países vizinhos, como a Argentina e Chile. A minha pergunta é se, justamente quanto a essa adequação, você acredita que o Brasil precisa usar algum outro país de molde, de espelho, para a gente realizar uma boa adequação, uma boa interpretação? Ou se não, se é impossível fazer isso?
Quando a gente trata, né, de direito comparado, né, medidas feitas em um país, adequadas para outras, a gente tem que sempre tomar o cuidado, porque a gente está falando de ordenamentos jurídicos diferentes, culturas diferentes, uma questão também que vem muito é a questão da população, né, da população brasileira, a escala continental do nosso país. Então, a gente tem algumas excentricidades que a gente sempre leva em consideração, de forma que eu não consigo trazer para você e falar, olha, a gente deveria copiar Portugal. Portugal, a epidemia começou, mas foi rapidamente controlada, o presidente está à frente dos canais de educação, ministra aulas para a população que está tendo aula telepresencial e etc. Eu não consigo, né, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, levando em consideração as particularidades do nosso país, colocar um país para ser comparável e falar, ó, segue a cartilha que se for por aqui a gente vai dar certo. Né? Então, nessa questão da comparação entre as medidas, né, tomadas na pandemia num cenário internacional, acho que mesmo dentro do contexto da América do Sul, a gente tem algumas medidas que foram interessantes e que talvez pudessem ser aproveitadas. Né? Por exemplo, na Argentina a gente teve eles fizeram a estipulação de uma licença especial para trabalhador que tem responsabilidade de cuidar de crianças em idade escolar. Então, as aulas estão suspensas, e enquanto as aulas estão suspensas, existe essa licença especial para esse trabalhador que tem a responsabilidade de cuidar dessa criança em casa. Então, para um dos pais apenas existe essa licença especial. Isso eu achei muito interessante, e é uma questão que eu não ouvi falar no Brasil sobre essa preocupação. Né? A gente está num momento que as escolas ficaram com aulas suspensas durante um grande período, muitos trabalhadores não teriam condições de retornar se ambos os pais trabalham, e isso não foi uma preocupação do governo em trazer algo nesse sentido. No Chile, por exemplo, uma medida que eu achei super interessante, eles fizeram um abatimento para fins de imposto de renda para as empresas no que elas gastarem com medidas de proteção aos trabalhadores para evitar a disseminação do vírus. Então, assim, que pese eles terem várias outras medidas pouco efetivas, do meu ponto de vista, nesse quesito eles fizeram um diferencial de algo que a gente não pensou aqui no Brasil a respeito. O que mais que eu posso trazer de comparação? É muito difícil falar, né, entre medidas na atual conjuntura, mas eu acho que, assim, um olhar mais atento para as situações bem específicas, por exemplo, setores preferencialmente mais atingidos, que foi uma outra questão que a Argentina também conseguiu abordar, saúde, turismo, cultura, tiveram um tratamento preferencial desde o início. Houve um programa de assistência de emergência voltado para esses setores que tiveram uma brusca alteração do seu funcionamento. Né? Outras medidas que eu acho interessante no contexto internacional, em alguns países eles impediram as empresas de efetuar distribuição de lucros, recompra de ações, transferências ao exterior, para que esse dinheiro permanecesse ali dentro daquela comunidade e pudesse ser aportado para as despesas emergenciais do coronavírus. Então, são algumas medidas que eu acho que fazem diferença. No Brasil, eu sinto, né, de tudo que eu tenho acompanhado, que faltou um diálogo em que envolvesse empregadores, trabalhadores e governo. Eu acho que o diálogo no Brasil está muito afetado por essa falta de um diálogo tripartite. A gente está sempre ou em monólogos ou, no máximo, em diálogos com duas pessoas. Um diálogo tripartite está ficando cada vez mais distante. A gente não tem mais trazido ambas as partes, né, de uma determinada situação, colocado junto com o governo para a gente conseguir trazer melhores resultados. E isso afeta muito no âmbito social, no âmbito da igualdade, e traz as consequências que a gente está vivenciando e essa situação em que a gente está, acredito, eu não vi o jornal hoje ainda para ver o nosso ranking, mas até onde eu acompanhei a gente estava ou em segundo ou em terceiro no maior número de afetados aí acho que era de contaminados mesmo do coronavírus.
Já de dia um sábio filósofo desconhecido. Tudo que é bom dura pouco, né? E agora, encaminhando para o final, a gente gostaria de saber que conselho você daria para a Mariana de 10 anos atrás?
Olha, a Mariana de 10 anos atrás, eu acho que os principais conselhos que eu daria para ela seriam o cuidado com a saúde mental, com o quanto você equilibra as tuas forças para o trabalho, para os estudos e para as questões pessoais. Eu acho que não só a Mariana de 10 anos, né, como aquela idade que eu tinha há 10 anos e hoje, quando eu acompanho, né, a juventude, o cenário que a gente está vivendo, eu acho que isso é a questão mais importante. Se a gente consegue fazer esse equilíbrio entre o trabalho, o estudo, a saúde mental, a preocupação com o outro e com nós mesmos, a tendência é estar bem no futuro. Então, se a preocupação com a Mariana lá de trás tem algo a acrescentar, eu acho que é para o futuro, é isso, é esse cuidado. Acho que cuidar é a palavra que a gente tem que pensar cada vez mais.
Bom, Mariana, foi um imenso prazer para nós poder tê-la aqui conosco. E você tem alguma consideração final para fazer?
Não, agradeço imensamente o convite, espero ter atendido aí aos questionamentos de forma a agregar, né, nessa apresentação, nesse podcast de vocês, e acho que é isso, né, cuidar, torcer para o melhor e com força que a gente vai chegar lá.
Com toda certeza. Então, muito obrigado, Mariana, novamente, por ter aceitado participar conosco desse episódio. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes puderam aproveitar bastante as discussões e, com certeza, tiveram bons frutos também dessas. E muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. E te esperamos na semana que vem para mais um episódio do Questionando Direito, para, assim, continuarmos também questionando direito. Até a próxima. Tchau, tchau.